Welcome to the D&D world. Olá, jogadores e DMs! Esse é o episódio 7 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi.
Eu sou o Davi Salles.
E hoje nós vamos falar do famoso, o poderoso, o mágico, o criador de bolas de fogo. Quem que é esse, Davi?
A palavra que mais simboliza o mágico, que é o magnífico.
O magnífico, cara. O magnífico Wizard, Davi.
Vamos falar sobre ele hoje, mas antes nós vamos com as novidades no mundo do RPG, no mundo dos blogs.
Isso, vamos começar então falando das notícias da semana. Ok, vamos começar falando então das notícias que saíram lá na Wizards, né? Então saíram duas novidades aí, uma raça e uma classe nova, pra quem quiser começar a brincar com coisas diferentes. A primeira que saiu foi o Minotauro, que saiu recentemente lá na D&D Insider, na última Dragon. E ele manteve o mesmo padrão lá, viu, Davi, das outras raças, assim.
Uhum.
Tem bastante descrição, assim, de quem quer jogar com um Minotauro, bastante background história. Eles são meio que... eles têm, tipo, um sangue de Baphomet, que é um dos demônios. Então, tem um background legal pra quem quer jogar de Minotauro, além de ser uma raça interessante sem ser muito quebrada, sabe?
Uhum. Ah, isso é legal, né? Porque as raças da Dragon, quando saiu Warforged, por exemplo, ficou melhor até do que a dos básicos, né? Tipo, mais descrição. Claro que depois eles fizeram o Dragonborn Ecology e coisas desse tipo, que fundamentou melhor ainda, né?
Deu uma turbinada na outra cena. É, e também não adianta fazer muito Humans Ecology, Elves Ecology, isso aí depende muito do cenário, né? Essas outras raças mais... tem menos descrição, né? Em livros anteriores e tal, acho que é mais legal fazer isso. Além do Minotauro, né? O que saiu também bem fresquinho essa última semana foi o preview do Bardo. É, liberaram algumas informações de como vai ser o Bardo. Vários dos blogs aí da blogosfera nacional e da blogosfera gringa já comentaram aí sobre o Bardo. E parece que o Bardo ficou bem legal, viu, Davi? Ele é tipo um líder arcano.
Aham. Uhum. É, eu suspeitei desde o princípio.
É, foi bem em cima do que a galera esperava, assim. Porque, assim, ele não cura tão bem, nem igual os outros líderes, né? Mas ele também tem as funções de cura, mas ele tem várias coisas de aumentar skill. Ele tem a maior lista de skills, ele deixa o rogue parecendo um amador em termos de skills diferentes. Uhum. Ele tem várias utilities e poderes que aumentam skill checks. Ele tem uma class feature que dá mais 5 de diplomas.
Ah, legal.
Então, parece uma classe entender. Quem sabe o Bardo não deixa de ser o patinho feio do Dungeons & Dragons.
É, porque o Bardo, quem jogou de Bardo, sempre foi mais pelo conceito da classe em si do que qualquer outra razão, né? Se eles conseguirem manter o conceito e dar uma turbinada, acho que vai ser bem legal. Os fãs de clérigo vão ao delírio agora. Os fãs de bardo.
É que pra fazer roleplay de bardo, você pode escolher qualquer classe, né? Você quer ser um cara cantor, que conta as histórias, e é um galã e tal, whatever é a sua classe, né?
É, sim, eu acho que nesse sentido sim, mas eu acho que muitas vezes o bardo não era só isso também, né? O fato de você fazer magia com a música, acho que era essencial. Acho que era algo que estava muito ligado com o bardo, principalmente no Senhor dos Anéis. Eu acho que quem lê Senhor dos Anéis e tem essa ideia de que, como por tudo ser mágico, né, mais ou menos naquele cenário, uma música muito bonita pode criar ilusões, esse tipo de coisa que, caso você tenha interesse, tem no final do livro do Senhor dos Anéis, tem aquele conto que fala do Aragorn e da Arwen. E lá o Aragorn fala: nossa, eu achei que você era uma projeção de um bardo, né?
É, ficou bem nessa linha aí o bardo novo. Tem várias... tem um dos implementos que ele pode usar, por exemplo, são os instrumentos musicais e tal. Parece que vai ficar interessante. Mas foi só um preview, assim, bem rascunhado, né? Não foi que nem o Bárbaro, por exemplo, que já veio bonitinho, assim,
uhum,
pra você fazer playtest, entendeu? Não, ainda não tá nem na fase do playtest, tá um rascunhão ainda dessa classe. Né, que vai vir só no Player's Handbook 2. Falando um pouco aí das notícias da blogosfera nacional, o pessoal lá do D3 System, lá no D3 Cast número 2, né, o Douglas D3, o Johnny, o Cobb, a galera lá, meio que deram umas várias pistas aí de que vai sair o D&D quarta edição em português agora pro Natal, Davi.
É, bacana, né? Espero que o pessoal consiga aderir também à quarta edição e participar das discussões aqui do Rolando 20.
É, né? Tem muita gente que não tá jogando ainda, que, né, tá esperando sair em português pra ver como é que vai ficar. Mas essa aí foi a, né, a previsão do pessoal lá do D3 System. Vamos ver, a gente torce pra que consiga sair aí o D&D até o Natal. E outra coisa que saiu lá no D3 System também, já que estamos falando dele, foi uma música que eles fizeram lá, uma paródia, né? O Nerd Overpowered. Ficou muito engraçado. Vou até tocar um trechinho aqui pra vocês ouvirem.
Ritual e ainda uso velho ICQ. Mas o que eu gosto mais é de jogar RPG. Porque nele eu bato e quem na vida não posso bater. No GURPS, no Trevas 3D&D, Code Storyteller D&D, não mexe comigo.
Pô, Davi, muito engraçado,
vai. Boa, boa.
E essa semana, o que rolou lá no blog, Davi?
Bem, essa semana eu tive a força de vontade e postei mais coisas.
Mas você postou bem essa semana aí, Davi, bastante coisa sua lá.
Eu falei sobre o Fantasy Grounds, que é o programinha que a gente usa pra gravar, né? Porque não sei se vocês sabem, mas eu e o Daniel moramos em diferentes cidades. Os nossos jogos e esse podcast é todo gravado online.
É o poder da internet, garotada.
É, unindo as famílias. Bem, mas aí eu falei sobre o Fantasy Grounds.
Isso, você falou sobre o Fantasy Grounds. Eu fiz também os posts de Halloween, né? Eu botei lá pra galera tanto uma ficha do Cavaleiro Sem Cabeça.
Ficou muito legal, gostei desse Cavaleiro Sem Cabeça.
É, ficou legalzinho, porque ele tem um cavalo dele também, dá pra você fazer um encontro só com os dois, assim. Coisa temática de Halloween. E no dia seguinte também comentamos sobre itens sinistros, né? Basicamente, como pegar um item padrão lá do Adventures Vault, ou mesmo do Player's Handbook, e dá uma história esquisita, alguma característica sinistra, assim, que faz o item ficar muito mais legal, né? Qualquer item mágico, você dá uma historinha pra ele, dá um nome, dá uma história e tal, deixa o item muito mais legal, né?
Uhum.
E a gente também fez a enquete da semana, né? No último sábado, a gente fez a enquete aí sobre como é que você joga, né? A gente tá falando de Fantasy Grounds e tal, a gente perguntou pra galera se... Como é que eles andam jogando? Se eles andam jogando do jeito tradicional, né? Tipo, todo mundo em volta de uma mesa, aquele esquema. Ou que nem eu e você jogamos aí de vez em quando, que é pela internet. E praticamente todo mundo continua jogando RPG do jeito old style aí, viu? É. 75% das pessoas jogam presencialmente e só 15% das pessoas jogam hoje pela internet. Muito triste saber que 10% das pessoas não estão jogando, então vamos fazer aqui... Uma prece para os deuses do panteão aí, para que esses 10% consigam arrumar uma mesa aí, né?
É, por esses 10% aí, a internet, ó, cai como uma luva, né? Se forem por diversas razões, do tipo, não é muito fácil ter horário, é difícil arrumar grupo onde está, tudo isso, ó, a internet ajuda muito bem. Quem sabe da próxima vez, né, uma enquete não dá 75% e 25% com a internet...
É, e todo mundo jogando.
E todo mundo jogando.
E você também fez mais dois posts legais lá, né, Davi?
É, eu fiz a regra opcional de ferimentos. Apesar dessa regra, eu não tive a pretensão nenhuma de fazer ela completinha e pronta pra você usar. Era mais...
É, e também não era 100% nova, assim, né? Já tinha algumas outras coisas parecidas por aí e tal. Você só deu uma customizada do seu jeito,
Como eu faria. E a ideia dela mesmo é mais pro mestre, né? É o tipo de coisa que não faz muito sentido também você... dá pro monstro, assim. O monstro vai lá, morre num combate, você não quer saber o que vai acontecer depois com o monstro. E os ferimentos é justamente isso. É, seria algo pra você dar de oportunidade pro monstro. Você quer fazer um monstro solo que vai marcar um pouco a aventura e tal. Aí seria legal você... E você, né, que nem eu falei... quer dar um pouquinho mais significado pros pontos de vida, né? Você tá cansado daquele combate.
Ah, e o combate fica mais memorável também, né?
É, exatamente.
Por exemplo, uma das coisas de lutar contra uma múmia não é nem a múmia em si, cara, mas é aquela Mummy Rot lá que é do mal, né, cara? Então todo mundo que luta com múmia já fica né, meio com medo do bicho, porque dá uma doença sinistra. Então se você vai lutar lá contra o Grendel que você colocou, ele sabe que ele pode quebrar o seu braço e deixar você sangrando,
uhum.
Você pode ficar sempre com um pouco mais de medo. Foi essa a ideia.
É, essa a ideia. E, tipo, e no momento que você faz isso uma vez, os seus jogadores sempre vão ter um pouquinho mais de medo das suas próximas criaturas solos e elites e criaturas que... Esse tipo de criatura, eles vão ficar com o pé atrás.
Bom, então vamos para o assunto de hoje, né, Davi? Vamos falar então sobre o Magnífico Mago, Davi.
Vamos lá, o Magnífico Mago. Bem.
O Mago, Davi, foi a classe que mudou tudo, né? No último podcast a gente falou bastante sobre as mudanças aí, né?
É, justamente o que eu ia falar, né?
Da quarta edição. E o Mago, cara, virou outra coisa. Talvez você possa até não dizer que esse não é mais o D&D. Mas definitivamente o Mago da terceira edição não é o Mago da quarta edição. Isso você pode falar com 100% de certeza.
A classe conceitual que realmente mais mudou da terceira para a quarta, assim, você vai jogar mais diferente, talvez, né? Pelo menos, se você pegasse um guerreiro de algum livro, né? Sei lá, você pega Dragonlance, que é bastante baseado no AD&D, ou seja. Se ele fosse mudado para a quarta edição, ele seria totalmente diferente, né?
É, que foi o que aconteceu, na verdade, em Dragonlance, quando eles mudaram lá para a quarta era, né? Que mudou todo o sistema de magias e tal. Uhum. Ficou totalmente diferente mesmo. Na verdade, ficou até meio parecido com a quarta edição. Quem joga em Dragonlance pode sempre pensar lá nas coisas da quarta era. Mas sem dúvida, a grande mudança foi essa questão das magias venecianas aí, que não existem mais, né? Aquela coisa de você estudar suas magias, você deixava quase no ponto de mandar e só ir mandando elas durante o dia pra ir precisar de novo, né? Uhum. Estudar novamente, preparar. A gente acaba falando estudar, mas na verdade é preparar as magias pros próximos encontros e tal. E isso realmente não foi completamente tirado do jogo, porque eu acho que o pessoal ainda ficou com um pezinho atrás, né? A gente vai comentar que ainda tem um pouquinho disso. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, ficou realmente só uma sombra do que já foi, né? Mas você ainda não acha que o Mago continua sendo a classe mais versátil de todas?
Versátil? Bem, pelo que eu vi, assim, é que eu não vi até os níveis mais avançados. Mas o utilities do Mago são utilities bem interessantes. Vão um pouquinho além do combate, mais do que das outras classes, eu acho. Das classes que eu vi também, que eu não tenho conhecimento muito profundo de todas as classes, até nível avançado. Mas eu achei eles mais interessantes. E, claro, possibilidade de fazer rituais é importantíssimo, porque os rituais, eles, no geral, as magias de rituais ficaram um pouquinho mais fracas, né? Elas só vão ficar realmente mais fortes nos níveis mais altos, mas elas ainda são bem interessantes para diversas situações não combativas.
Então, é nesse sentido que eu tô dizendo que ele é mais versátil que as outras classes, né? Em combate, a gente já sabe que todas as classes ficaram bem balanceadas, que todas as classes têm sua utilidade dentro do combate, né? Agora, de uma maneira geral, eu acho que o Mago, o Wizard, né, ficou bastante versátil porque ele, tanto as utilities dele são interessantes. Ele é a única classe que vai poder escolher uma dele entre duas ou uma dele entre três, se ele tiver o Extended Spellbook. Então, poxa, de repente ele vai ser o cara que vai falar, bom, dependendo da minha missão, eu posso ou escolher Sleep ou escolher uma outra magia, né? Flaming Sphere, sei lá, ele começa a ter essa versatilidade, né? Ah, eu posso escolher magia, vou lutar contra um cara do gelo, vou pegar magia de fogo, vou lutar, né? Então você começa a ter isso daí. Sem falar que ele tem rituais, né? Ele vai poder escolher de uma ampla gama de rituais. E também ele não podemos esquecer dos cantrips.
É, exatamente. Né?
Mesmo no nível 1, o Mago já começa lá com um monte de coisinhas pequenas que só ele tem. Ninguém mais faz essas coisinhas
e são,
que o Mago faz.
São cantrips muito legais, assim, eu acho, pra diversos tipos de aventura, assim. Se o seu mago for um cara criativo, você vai ver várias coisas bacanas acontecerem, assim. E acontece direto, né? Ghost Sound, Mage Hand, Prestidigitation. Você vê isso, eles utilizando disso pra lidar com situações de maneira bem criativa, que eu acho que é uma das coisas que mais me diverte no D&D, é justamente lidar com as situações de forma criativa.
Bom, e o mago, a gente já falou, né, do guerreiro, do clérigo, do rogue, antes, né? Quem quiser conferir os nossos podcasts passados, a gente já falou dessas outras classes. E agora a gente tá falando pela primeira vez de um cara que tem o papel de controller. Qual que é a função do mago dentro do grupo?
Bem, o controller, ele vai conseguir manipular as miniaturas, né? Os oponentes.
Ou mais importante que isso, ele vai controlar e vai manipular áreas grandes. Eu acho que isso é o que define o mago.
Então é o dano em área e a capacidade de mover as criaturas dentro do combate.
Isso, porque assim, pegar uma criatura e deixar ela com um penaltizinho, dar menos dois pra galera, isso até os líderes fazem, e mesmo as outras classes também. Agora, fazer zonas onde ali todo mundo leva dano, modificar o mapa para que bloqueie uma área e ninguém consiga passar mais, fazer essas manipulações dentro da área de combate, esse é o campo do mago, esse vai ser o papel do mago lá. Né, garantir que os strikers do oponente não consigam mais acertar o grupo, né? Fazer aquele bando de minion queimado uma vez. Essa é a função do mago.
É, eu acho uma função muito bacana, mas que aparentemente não é a mais preferida dos jogadores, né? Já que no nosso, na última enquete...
A enquete lá mostrou que,
antes dessa,
que os controllers não são a mais querida, mas porque também até hoje a gente só tem um controller que é o mago, né? Vamos ver o que sai no Player's Handbook 2 aí pra dar uma complementada aí nos controllers que eles estão precisando de um reforço. E se você quiser jogar de mago, qual que é o seu atributo principal?
Inteligência, né? Você não tem a dúvida. Mago só basicamente só precisa ser inteligente. Outras coisas vão ajudar, mas com certeza a inteligência é fundamental. Diferentemente das outras classes, eu acho que o mago é o que mais precisa de um atributo só, quase.
Por isso que eu digo, cara. Então, assim como eu tava falando aqui, né, que o rogue você vai querer destreza lá em cima, mas mais importante de tudo pra você é destreza, pro mago a inteligência é tudo, cara. Se você realmente quiser ser um mago efetivo, pense carinhosamente na sua inteligência, né? Se você tiver um 20 de inteligência, você vai mandar muito bem, né? Não vai cair mal mesmo. Em relação a outros atributos, um pouquinho de sabedoria, vai pra, de repente, dar uma turbinada no will dele pra ficar bom e tal. Tem algumas perícias também e tal.
É, habilidades que... Vários poderes, né, de mago acabam usando o seu modificador de wisdom pra ver efeito, ver quantidade... ver o potencial dos efeitos da magia, muitas vezes, através do wisdom.
Bom, uma coisa que o mago tem que prestar atenção é que, de todas as classes que nós temos aí no Player's Handbook, ele é o que menos ganha hit points. Não só vai começar com... No nível 1 vai ficar tão diferente dos outros, né? Provavelmente você vai começar com uns 20, 22, que não é muito longe aí de outras classes. O problema é que você só vai ganhar 4 hit points por nível. Então, quando você começar a entrar nos níveis Paragon, a diferença já vai ser uma diferencinha razoável, já vai ser uma diferencinha de 10, 15 hit points. Então, um mago sempre é bom considerar aí um toughness, né? Aquele feat que dá mais hit points. E ele tem um monte de skill, o mago, né? O mago, ele trabalha com várias skills muito boas, inclusive, né?
As skills de conhecimento, né? O mago, como já falou, a inteligência dele... Já que a inteligência não significa muito na quantidade de conhecimento, de fato, que o personagem tem na quarta edição, já que eles tiraram a ideia de ganhar perícia por inteligência.
E línguas também.
Eles passaram isso para as próprias skills que os magos têm, né?
Uhum.
Então, todas elas são de conhecimento, tirando o insight.
Olha, e eu nunca joguei uma mesa, tá? De quarta edição que a gente não tenha rolado pelo menos uma vez uma dessas perícias que tá na lista do Wizard aí. Que não tenha rolado uma vez History, ou Religion, ou Dungeoneering, nada disso. Ah, e só um aviso aí pros nossos ouvintes. Na lista de perícias do Wizard, tá falando que Nature é de inteligência, e não é. Nature é de Wisdom, tá? Então vocês tomem cuidado que tem um erro aí no Player's Handbook, na página 156, né, que fala sobre o mago, tá mostrando que Nature é Int ali, mas não é. Ele já tá na errata, e Nature é de Wiz. E todas as outras referências que ele fala de Nature também é de Wisdom. Mas tem que tomar cuidado para não se confundir aí. Outra coisa importante para o nosso mago, além dele poder escolher várias skills legais, né? Ele tem, por exemplo, Arcana, que é uma skill muito importante. Nature, Religion. Se você quiser fazer um mago mais focado em rituais, por exemplo, é bem interessante você pegar Nature e Religion, que são skills que você joga bastante com rituais. E os tipos de implemento, Davi? O que, que são os implementos?
Implementos são objetos que auxiliam o mago a conjurar suas magias, né?
Perfeito.
Agora, você vai ter um mago como o do Harry Potter, por exemplo, com sua varinha mágica.
Pô, Davi, aí você detonou os magos, Davi. Aí você dá moral pros magos, você fala do Harry Potter, Davi.
Ah, desculpa. É, tá bom. Então, não mais como o Harry Potter, mas o Wizard, por exemplo, pode ser especialista num bastão, tipo Gandalf. Melhorou, né?
Melhor. Se bem que, melhorou. Vou falar pra você que, pra mim, dos implementos, o mais boqueta é a varinha. Viu?
A varinha não é muito apreciada mesmo pelos magos,
não. Nós temos três tipos de implemento, certo? Como a gente comentou aqui, o Orb, a Staff e a varinha. Cada um tem um efeito diferente. Quais são os efeitos deles?
Vamos lá, né? Então agora já vou começar pela varinha, pra explicar que eu tava falando. A varinha, você pode utilizar uma vez por encontro o seu modificador de destreza no bônus do seu attack roll, né? Da sua jogada de ataque.
Ou seja, é um excelente poder para fazer entradas deles e os encounter powers, certo?
Exatamente. E o que eu tava falando? Eu tava falando que esse poder, você não necessariamente precisa falar que você tá usando ele antes de rolar o dado. Você pode falar que você tá somando esses bônus depois que você já rolou o dado.
Ou seja, você pode ir lá tentar mandar a sua daily, e se você viu que você errou por um, por dois, ou até qual que seja o seu modificador de destreza, você fala, ah, mas eu usei minha varinha. E aí, o que tinha sido um erro, agora é um acerto.
Exatamente. Claro que você tem que estar segurando a sua varinha, né? Você não pode, sei lá, você achou um bastão mágico e tá lá usando seu bastão o tempo todo para ganhar os bônus, e aí dizer, ah, agora eu tô usando minha varinha.
Exato, exato. Tem que escolher o seu implemento e ficar usando aquele implemento.
É. Né? Mas se o seu mestre for gente boa, ele vai te dar um item mágico, que é o seu implemento.
Sim, sim. Bom, além da varinha, você pode então fazer, como o Davi já falou, né, o mago de bastão, então, que é um, acho que é um dos magos mais clássicos aí, né? Você lembra do Heisling, do Gandalf. Do Gandalf, na verdade, a gente lembra de uma espada, né? Mas tudo bem.
É, principalmente agora, depois...
É, depois do filme, aí você não tira aquela imagem da cabeça dele descendo lá com a espada, né? Como é que chama lá?
Battle of Helm's Deep, a batalha
isso,
do...
Isso, batalha de Helm's Deep, isso aí. Então, o Staff é aí uma das opções clássicas. E o que o Staff te dá? De graça, mais um de AC, cara. Assim, sem falar nada. Toma aí um de AC porque você tá com o bastão na mão. Além disso, uma vez por encontro, com um interrupt, certo? Ou seja, uma ação imediata, você ganha um bônus na sua defesa, seja lá qual for, qualquer uma das quatro defesas, igual ao seu modificador de constituição. Em geral, o modificador de constituição não é lá muito bom, né, de mago. Mas, independente disso, se você tiver mais um de constituição ou mais dois de constituição, isso já dá uma diferença legal, porque você simplesmente pode, você vai declarar isso depois também que o DM falou o dano, entendeu? Tipo, ah, te acertou, uhum. Então você fala, opa, não, quero usar o meu staff aqui pra ver se me safo dessa.
Uhum.
E por fim você tem o Orb. Como é que é o Orb?
Bem, o Orb é a que tem a regra um pouquinho mais complicada, né? A Orb primeiro te dá uma opção que as outras não te dão. A Orb, quando você vai usar um poder, ela vai deixar o seu poder um pouquinho mais forte. Você tem a opção de fazer com que, quando você manda a sua magia, e ela depende de um saving throw, por exemplo, sleep, né? Que a criatura precisa fazer saving throw, aí ela fica slow, daí se ela não passa de novo.
Isso, qualquer efeito que tiver save ends lá na descrição.
Você pode fazer com que a criatura tenha uma penalidade igual ao seu modificador de Wisdom.
Perceba que esse saving throw, ele vai ser sempre uma rolada de D20 limpa até o nível 30, certo?
Uhum.
Então, se o monstro não for elite, não for solo, não for nada, ele tem que tirar 10 ou mais. Se o seu modificador de Wisdom for mais 2, já significa que ele tá com menos 2 nessa rolada. Ou seja, só com 8 ou mais, com 12 ou mais que ele vai conseguir passar. Isso dá uma bela diferença na duração dos seus poderes.
Uhum.
E não é só isso. As criaturas elite, por exemplo, elas ganham mais 2 no saving throw e as criaturas solos ganham mais 5. Com um pênalti legal por você usar a Orb, de repente isso pode ser a diferença entre você conseguir fazer funcionar os seus efeitos ou não.
É.
Mas e se não tiver save ends na magia?
É, aí você vai ter que usar a segunda opção da Orb. Ela faz com que a duração da magia seja estendida. Magias que, por exemplo, terminam no final do seu turno, em vez de terminarem no final do seu turno, elas terminam no final do seu próximo turno.
Isso, mas não é qualquer efeito. É só os efeitos das magias at will do mago. Você não pode usar em qualquer habilidade.
Só nas at will.
Exatamente. Então você tem mais ou menos... Você também pode querer especializar o teu mago meio que numa dessas três categorias aí, né?
Uhum.
Então você vai botar o seu stat maior na inteligência, mas dependendo de onde você colocar o seu segundo stat, você pode pensar melhor em qual implemento você vai querer fazer.
Uhum.
Então se você se interessou pela Orb, pense em botar a Wisdom como seu segundo atributo. Se você gostou da Staff, pense na Constituição. E se você pensou na Wand, pense na Destreza. Né? Que aí você vai otimizar aí a escolha do teu implemento. E uma outra característica do Mago, que nenhuma outra classe tem, como a gente comentou, é o Spellbook. Ela é a única classe que tem um Spellbook. Para que serve o Spellbook?
Ah, no Spellbook, os magos, diferente das outras salas, também vão guardar suas magias dailies e utilities. Isso é, eles, porque como os magos, essa questão de ser versátil e tal, eles deixam tudo guardado no seu spellbook, como nas edições anteriores, e aí durante a manhã eles escolhem as magias que vão usar para aquele dia.
Ou seja, todas as vezes que o mago estiver escolhendo uma daily nova ou uma utility nova, ele não vai escolher uma, ele vai escolher duas, certo? Só que ele só vai poder mandar uma dessas daí todos os dias.
Exatamente.
Né? Ou, enfim, a menos que seja um utility de encounter, ele vai poder usar todo encounter, beleza. Mas você tem a opção no começo do dia de qual dos dois você vai querer. E isso te dá bastante, como eu comentei, versatilidade, né? Você estará pronto para passar por situações um pouco mais distintas, né? No nível 1, isso significa só que você vai ter que escolher dois deles, né? Mas você vai ver que com o passar do tempo, você vai ficando com o spellbook cada vez mais complexo aí.
E os magos também guardam seus rituais no seu spellbook. E o clérigo, ele não guarda no spellbook seus rituais?
O feat lá, o Ritual Caster Feats, você vê, ele fala que você precisa ter um livro mágico para guardar os seus rituais. A diferença é que o mago tem um livro só, né, para as duas coisas.
Sim.
Não precisa ter um livro pro ritual, um livro pro as magias.
E deve ser um livro bem maior, né, já que ele ganha, acho que, mais rituais e tem todas as suas deles.
Ah, o mago é o nerd do grupo,
exatamente,
né, cara? Ele tem que... O cara que tem um livro enorme e usa óculos. A gente só não comentou um pouco dos builds, né, que você pode fazer de mago. Ele tem dois builds sugeridos aqui no Person Book. O mago mais de controle, né? E o mago mais porradeiro, assim, mais de fazer dano, mais de fazer umas coisas diferentes.
Uhum.
Eu diria que tem um outro build que a gente pode fazer além desses dois aí, que eu acho que é um build interessante. Eu nunca joguei de mago, não tive chance ainda de jogar de mago, tá na minha lista de coisas que eu quero experimentar. Eu tava pensando em fazer um mago que é tipo um mago de combate, que aí você faz ele humano e aí pega aquele feat, pega o feat de treinar armadura de couro, porque isso é uma coisa legal agora da quarta edição, nada impede que o seu mago use armadura. Se você tiver o feat, você pode usar sem problema nenhum.
Principalmente armadura de couro, que eu acho que não tem nem restrições de atributos, né?
E aí você o faz com o implemento da Distaff. Por quê? Porque aí você vai ganhar o bônus da armadura de couro, você vai ganhar todo o bônus da sua inteligência, você vai ganhar mais um da Staff. Ou seja, no nível 1, você tem praticamente o AC igual do paladino que tá lá na Plate Armor, cara. Então você pode até pegar umas magias tipo um Thunder Wave, alguma coisa assim, até se arriscar um pouco mais lá na frente. E se você for um humano, você ainda pode pegar Toughness, né, pra garantir uns 5 hit points a mais, que vai ser toda a diferença.
Aham, interessante aí esse Battle Mage, assim. Já viram um mago meio... Gandalf, né? Exatamente o que a gente tava falando lá com a espada dele, né? Ele não vai saber usar a espada.
Exatamente.
Mas... Se ele... Elfo não sabe usar a espada ainda, né?
Sabe. A gente vai passar pelas raças lá, mas o Elfo, ele sabe usar Longbow e o... Longbow e Shortbow. E o Ladrim sabe Longsword.
Pronto. Aí você pega a sua Longsword e vira o próprio Gandalf, só com orelhas pontudas.
É, não que você vá fazer nada além de ataques básicos com a sua espada, né? Se você realmente quer fazer um...
Não, é só pra ficar bonito.
Um cara mago de espada, pega o Swordmage que você vai fazer muito mais bonito. Bom, então vamos dar uma pincelada agora nas raças, Davi, pra gente falar pra aí pros nossos ouvintes RPGistas aí, quais são as melhores raças aí pra fazer um mago. As melhores ou as mais interessantes, as mais engraçadas, vamos ver qual que vai ser o nosso build bizarro da semana, certo?
Uhum. Começando pela ordem.
Começando com a sua raça favorita aí.
O Dragonborn. São muito legais, mas acho que pra mago eles não vão dar magos muito interessantes. Quer dizer, interessantes podem até ser, mas não...
É, interessantes acho que sem dúvida serão. É. Pelo menos peculiares.
Mas nada... muito especial.
É, eles vão ganhar mais 2 de força e mais 2 de carisma, que são dois atributos que agregam muito pouco para o repertório do mago.
Exatamente. Ele ganha lá os skills.
É, mais 2 de história até interessante. Se você quiser fazer um build de história, pense no Dragonborn.
Aí tem o Dragonborn Fury, né? Pra ganhar mais um de racial bonus to attack rolls quando você tá blood, que é interessante.
É que o mago não fica muito blood.
Só que você
também,
não quer ficar blood, exatamente. O mago, velho, se ele tá ficando blood... Tem alguma coisa errada.
É, se você não fez o build da armadura que eu comentei aí, cara, se o monstro olhou pra você, você já tá blooded.
Exatamente.
O que é bom, se você for um Dragonborn, você vai ganhar mais um, mas o que é ruim, porque se o bicho olhar pra você de novo, você já era.
E aí, como o mago tem pouca pontos de vida, cara, com esse Draconic Heritage, que faz, que soma sua constituição, né, o modificador de sua constituição no seu Healing Surge, Que é interessante, né? Principalmente se você for fazer um mago de staff e tal. Esse
você já tem uma constituição alta.
Battle Mage. Provavelmente você vai conseguir se curar com 3 Healing Surges em vez de 4, né?
Mesmo porque você só começa com 6, né?
E aí você tem o seu Dragon Breath, que é completamente inútil no mapa pro mago, porque ele tem poder melhor, que vai acertar com mais facilidade, né? Já que o Dragon Breath usa da força, da constituição ou da destreza. O mago vai ter inteligência e vai ter Scourging Burst lá, que faz mais dano. Então, no geral, o Dragonborn...
No máximo, ele vai ter ou Constitution ou Destreza. Média, né? Esse sendo como segundo atributo.
Talvez. É, mas mesmo assim, né? Ele tem o Scourging Burst, faz tudo que o Dragon Breath faz, só que melhor.
Realmente, não se destaca aí.
Não, de modo algum.
Dragonborn. Os anões foram proibidos de ser magos por muitos anos, né? Então, desde as origens do D&D até o Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição do Advanced Dungeons & Dragons, os magos nunca mandavam magias. E aí, o pessoal começou a dar magia para os magos na terceira edição.
Os anões.
Falando tudo errado. Os anões começaram a ser magos na terceira edição e continuam sendo na quarta edição. Mas será que eles dão bons magos?
Vamos ver, né? Esse mais 2 de Wisdom e mais 2 de Constituição. O mais 2 de Wisdom é interessante, porque, como eu falei, né, vários poderes do mago acabam sendo melhorados pela Wisdom.
Você pode usar ele pra Orb e você pode também usar pras skills, que ele usa várias skills de Wisdom. Uhum. E o 2 de Constitution também não faz. Mas falta um bônus de inteligência, né?
Ah, você tem as várias vantagens de anão, que acabam sendo úteis para todas as classes, mas talvez um pouco menos úteis para o mago, já que elas são poderes que, no geral, ajudam o anão a sobreviver, né? Como mais resistência contra poison e o second wind como uma minor, né? O mago, no geral, você tem que fazer com que o mago nem precise usar esse second wind. Então...
Exato. Um round que o mago está fazendo second wind é um round que ele não está controlando as criaturas, né? Então... O ideal é você garantir que ninguém acerte o mago lá.
E aí, ele tem aquele... Ele sabe usar armas que o mago não vai usar.
Não vai usar.
E basicamente é isso. Então, ele deve ser melhor que o Dragonborn, mas...
o anão já era um mago meio desajeitado na terceira edição. E agora ele continua meio desajeitado. Uhum. Mas não deixa de ser uma opção. Bom, agora a coisa começa a esquentada. A gente começa a falar do Eladrin. O Eladrin... faz um mago decente.
Acho que o Eladrin é o que faz o mago mais animal, mais vicious aqui pra uma mesa.
Ó, pra você ter uma ideia, ele vai ganhar bônus na inteligência, que é o que você precisa pra fazer o vintão lá. Ele ganha bônus na destreza, que pode te ajudar se você quiser fazer um one mate. Os skills bônus dele são fantásticos, que é Arcana e History. Então você já vai ficar turbo aí nessas duas perícias. Você ganha proficiência com a Longsword, que não ajuda em nada o mago, mas fica muito style.
Exatamente.
Certo? Você
cara,
tá lá na frente,
não é só...
circo, girando a sua espada, né? Mó moral para o seu Eladrin. Você tem bônus raciais contra Charm Effects, ou seja, não, o Mind Flayer não vai dominar a sua mente, você vai começar a mandar Fireball nos seus amigos tão fácil.
Uhum. Ele tem esse
item,
esse bônus de mais um de Will, né? Claro que ele ganha destreza e inteligência, mas isso é... interessante, porque se você, principalmente se você for tentar fazer um mago especialista de Wand, né? Porque se você tenta fazer um mago especialista de Wand que não seja Eladrin, você vai aumentar a destreza e inteligência, mas vai ter um...
Acaba penalizando o seu defesa de Will, né?
E nesse caso você consegue...
O Eladrin compensa isso um pouco dando mais um, e somando com os mais dois que você tem por ser mago, né, você acaba tendo... Garante pelo menos um 13 ali, uhum. sem considerar nenhum wisdom, nenhum carisma. Uhum. Então, não fica tão maus assim.
E depois você tem o Face Step, que é muito bom pro mago.
Ah, teleportar sempre...
Maneiro, mas né? Principalmente pro mago, como a gente falou, tem menos pontos de vida. E tem menos mobilidade comparada com outras pessoas com baixos pontos de vida, como os Strikers, por exemplo. Eu acho que o Face Step é muito bom pro mago, né?
Sim, principalmente se você se teleportar atrás do Ranger que tá lá atrás e tal. Ou do Warlock, poço de hit point.
Ah, até mesmo pra pular buraco, né, cara? Porque o Athletics do mago provavelmente não vai ser muito alto.
Ah, é. É o que a gente discutiu lá no podcast do Guerreiro, né, cara? O Guerreiro tem que ajudar o mago a pular buraco, porque na hora de resolver as armadilhas arcanas vai ser com ele.
E é isso aí, o Eladrin é um...
E o primo do Eladrin, o Elfo, Davi?
Bem, o Elfo já é o primo do interior, que...
É, o primo do interior mesmo, do mato.
Do mato.
Saiu lá de dentro do interiorzão e veio pra cidade grande ver qual é que era de ser mago.
Exatamente. Obviamente, ele não vai fazer um mago tão bom quanto o Eladrin, mas...
Mas um mago interessante, né? Destreza e Wisdom. Destreza pode ajudar, Wisdom pode ajudar também, né? tanto para Wand quanto para Orb. Speed de 7 quadrados ajuda também pro mago, né? Como você acabou de comentar aí, a questão de mobilidade. Uhum. Né? Ele consegue correr mais rápido, ainda mais quando ele começar a pegar Expeditious Retreat, como o Tirith de nível 2. Ninguém segura esse mago, mas vai conseguir fugir de todos os combates. E ele tem a vantagem de usar Elven Accuracy, que pode ser bom para entrar aí as dailies e encounters dos magos, que são muito fortes, né? Uhum. Mas é só um attack roll, né? Então, na verdade, geralmente os dailies do mago geralmente atacam um monte de gente.
Uhum.
Então, na verdade, você rerolar um dos ataques não é assim, ó, meu Deus.
Yeah.
É muito melhor você ganhar mais um pra acertar, por exemplo, que vai funcionar, tipo, do Dragonborn, por exemplo, né? Que vai funcionar em todas as roladas, do que um negócio que vai ser numa rolada só. Já não é tão interessante assim.
É, e eu acho que ele deve ser melhor do que o Anão e o Dragonborn, mas com certeza ainda é uma raça bem fraca para o mago.
É, se você já tá curtindo, se quer fazer um negócio meio élfico assim, o Eladrin é próximo o suficiente do elfo para você fazer um mago muito mais efetivo na tua mesa. E o meio elfo, Dan?
O meio elfo é aquela velha história.
Ah, aquela história que a gente não se cansa de falar para os nossos ouvintes.
Claro que ele ganha uma constituiçãozinha ali, né, que pode ser usada.
E um carismazinho também.
Serve muito.
Whatever.
Mas o meio elfo é aquele... história. É quando você quer fazer um mago que não quer ser mago.
É, eu quero ser um mago, mas que é ruim de ser mago. O que ele quer mesmo é usar um arco e flecha. Tá? Então
exatamente.
O meio elfo é uma opção pra você.
Talvez o meio elfo acabe sendo um bom bardo, né? Temos que ver quando sair o playtest.
É, dizem que o bardo tem várias vantagens pra... porque ele pode escolher mais de uma skill multiclasse. Então, somando isso com o diletante, né? Que é poder escolher um poder atribuído de outra classe, de repente, o meio elfo seria um bom bardo.
Eles falaram se o bardo vai mandar a magia por carisma ou por inteligência, os ataques dele? Ou vai ter dois builds, um pra inteligência e um pra carisma?
Bardo é carisma, inteligência e constituição.
É, provavelmente eu acho que eles vão fazer uns dois builds, um mais pra inteligência e outro mais pra carisma, ou a inteligência vai ser fundamental na hora dele mandar o poder dele, assim como a sabedoria é bastante importante pro mago.
É, eles só deram um build por enquanto, que foi o de carisma, né? Que eles usam carisma pros ataques dele, né? Então carisma é tão importante pro bardo quanto é a inteligência pro mago e a destreza pro rogue. Mas a inteligência aumenta o efeito de um build e a constituição aumenta o efeito do outro build.
Ah, tá.
Então, de repente, o meu elfo vai ser um bom bardo, mas como mago, ele vai ser aquele mago que tem um pezinho em outra coisa.
Que quer ser um bardo, que quer ser um guerreiro.
Tem alguma at-will, assim, que você pensa de uma outra classe que combina bem com o mago?
Que combina bem com o mago?
Eu tinha pensado em alguma coisa de líder, assim, pra, de repente, dar uns bônus, não sei...
É, eu pensei em coisas de líder também.
Porque, ó, o meio elfo, ele dá um... pra fazer aquele build de AC lá, ele é interessante, que ele já ganha mais 2 de Constitution. E você pode pegar, por exemplo, aquele poder de clérigo que aumenta o AC, por exemplo.
Eu acho que o único problema é que o mago, como a gente falou, é muito dependente da inteligência. Ele vai turbinar a inteligência dele. E provavelmente isso vai custar a ele quase todos os outros atributos.
Uhum.
Quer dizer que, no geral, ele não vai acertar muito golpes de outras classes que não usem a inteligência pra acertar. Que no Player's Handbook acho que é só o mago que usa a inteligência.
É, de fato,
né? Pra acertar. Talvez, se o seu mestre permitir, é lógico, você pode pegar algum poder do Artificer.
Que é baseado em inteligência, né? Que é um líder que é baseado em inteligência. É, aí talvez seja interessante.
Que é o líder arcano, né?
Isso. É, ou se você quiser já liberar o ataque at-will do bardo, aí já é outra história, porque você poderia usar uma vez por encontro o Vicious Mockery, por exemplo, que ele é carisma contra will, faz um D6 mais carisma de dano psíquico, que já é interessante, porque o meio elfo também ganha carisma, né? Mas o mais bacana é que o alvo tem menos 2 nos attack rolls até o final do seu próximo turno. Então, de repente, fica lá um poder por encounter pra se... sei lá, de repente um bicho começa a chegar perto, você usa esse poder de encontro pra pelo menos dar um menos 2 pra ele.
Uhum.
É, então, acho que é interessante aí pro meio elfo mago. Bom, infelizmente essa semana nós não iremos bater palmas para o Halfling.
Não vamos dizer isso porque acabou de entrar um Halfling mago na sua mesa.
Não, mas
então...
um Halfling mago tá longe de ser um Halfling rogue, né, Davi? Você tem que concordar comigo.
Tá, tudo bem. Temos que admitir.
É 2 de destreza e 2 de carisma. Que aquele 2 de carisma, whatever, 2 de destreza, 2 de acrobáticos e 2 de thievery, que come on.
Aí já não muda nada.
Tipo, whatever, esses skill bônus. Aí tem lá um bônusinho contra...
Mais 5 contra fear.
Dragão, você não vai achar ruim. Mais 2 já sei contra ataques de oportunidade. Cara, se você é um mago e você tá levando ataque de oportunidade, maluco, já tá errado. Sua situação já está lamentável já.
Você é grosso.
Exatamente. Second Chance é bom pra mago. Second Chance acho que... É melhor do que o Elven's Accuracy pro mago.
Exatamente, Second Chance, acho que dos poderes aí, por enquanto, que a gente viu, acaba sendo melhor.
A vantagem também de você fazer um mago Halfling é que a questão das armas pequenas não é tão penalizante, né? Porque, em geral, você não vai usar nada, só implemento mesmo, né? Então, tanto faz a questão de você não poder usar magia.
Exatamente.
Então, até que fica um personagem bem jogável, assim, você não é tão penalizado por ser Halfling. Quanto foi, por exemplo, com o Fighter, né, que a gente comentou.
É, eu acho que ele é bem jogável mesmo. E não ficou tão ruim, né? Esse mais 2 de destreza, claro, pra você fazer um mago de Worms também não vai ser ruim. Eu acho que ele ficou tão... Se pá, até melhor do que o primo do Eladrim.
É, acho que ele fica mais legal do que o Elf pra jogar. O Half Mage, o Wizard, né?
Uhum.
E o Mano, Davi, nós vamos fazer copy-paste de novo, que nem aquele último podcast?
O pessoal já vai até revoltar agora.
Já tá careca de saber já do Mano. Cara, acho que... É um paga-pau do Mano animal.
O Mano é o bicho, né, cara? Orgulho de ser humano aqui.
Cara, acabou, cara. Você é humano, taca mais 2 ali na... Aonde? Na inteligência.
Mas você acha que tem algum diferencial, assim, do humano pra ser mago? Não, né? Ele só é foda em todas mesmo.
Ele é foda em todas, cara. Vai ter um feat a mais que você vai poder escolher toughness, além de outra coisa que você quiser. Você vai ter um at will a mais, cara, pra mago que é muito bom. E pra mago, putz, as at will de mago são muito boas, cara. Todas as opções são boas de at will. Não é que nem, sei lá, guerreiro que tem uma meio mais ou menos, né?
É, eu acho que isso acho que é um pouco de diferencial do humano. Toda classe que o humano pode pegar at wills que baseiam-se no mesmo atributo é muito melhor, né? Tipo, o clérigo, ele tem 2 pra força e 2 pra sabedoria.
Exato, exato. Não é tão super turbo humano. Agora, fighter e wizard, por exemplo, é no-brain.
É, sem contar que o humano, ele ganha só mais 2 de atributos. Então, como o mago também só utiliza quase a inteligência...
Você pode tacar um vintão lá e ser
de
feliz.
Boa, né?
Exatamente. E aí é as defesas, aí é o esquema mântico em total do humano.
É, exatamente.
Eu, se fosse fazer um mago humano primeiro, assim, acho que eu faria humano. Viu?
Se você fosse fazer um mago, você acha que você faria ele humano?
Eu acho. O primeiro, assim, né? Não vou dizer que todos os meus magos seriam humanos.
Eu não, cara. Eu faria um mago Tiefling.
O Tiefling também dá um bom mago, né?
Dá um baita no mago, cara. Um, ele ganha inteligência, que é o que o mago precisa ter.
Sim, mas até aí o humano também.
Até aí o humano também. Mas ele ganha carisma também. Não é um diferencial, mas...
Mas vai somar com o quê?
Vai somar com o seu bluff.
O bluff do Tiefling. Mas a gente sempre lembra do...
Todo mundo sabe que é o combo.
É, o Tiefling é o
rei. E aí você tem o Infernal Wrath, que é bom pro mago também.
O Infernal Wrath pro mago é interessante, porque você ganhar mais 1 pra acertar é interessante. Porque geralmente você tá lá batendo num cara, né? Que você já bateu. Porque geralmente, como você tá usando área, você já bateu em quase todo mundo.
Uhum.
Né? Então é mais fácil de você usar Infernal Wrath do que outras classes.
Uhum.
Né? E esse mais 1 é bom pra você usar pra você acertar o teu.
É, tem que lembrar que ele só pode usar numa criatura que acertou ele, né? No último turno.
Ah, é. Que acertou ele, é verdade. Não é que você acertou, eu viajei agora. Ó, aí já complica um pouco a vida do tipo, hein?
Já complica, mas o mago, né? Tipo, se o seu grupo conseguiu fazer de um jeito que seu mago não tomou nenhum de dano, o guerreiro tomou tudo, o clérigo curou. Pô, tá beleza, né, velho? É, whatever, Infernal Wrath.
Por outro lado, se o cara, de repente, passou uma Minion lá e chegou do teu lado e bateu em você, cara, não tenha dúvidas. Infernal Wrath, você tem certeza que você vai despachar aquele cara e você não vai correr mais perigo.
Uhum.
Quer dizer, não certeza, mas pelo menos colaborar com 5%.
É,
né?
Porque até Minion, cara, pode detonar um mago rapidinho.
Não, exatamente. Colou ali do lado do mago, cara. Se for aquelas Minion com AC alto, tipo Minions of Goblins.
Assim. Não é treta. Não que mago faça muito dano contra AC, né? Ataque contra AC.
É maneiro,
né? É, uma que tenha reflex alto assim já fica complicado.
Pois é. E das outras raças que saiu, será que tem alguma que é particularmente boa, assim? O Warforged vai ser um mago meia boca também, né?
Vai ser bem meia boca. Vamos ver.
Gnoll também não lembro nada de excepcional.
E o clássico Gnotal, Gnome né? Ilusionista?
É, que não saiu.
É, não saiu uma.
Bom, vou ter que lembrar todo mundo que.
I'm a monster!
É.
Porque o Gnomo agora não é mais player, cara. Ele é um monstro. O que eu posso fazer?
Mas, né? Como às vezes os monstros são jogadores e os jogadores às vezes trocam, né? Quer dizer, os monstros são personagens e às vezes os personagens trocam por jogadores. Mas, vamos ver, né? O Gnomo aqui. Se você pegar ele basicão no final do Monster Manor, não sei se você percebeu, no final do seu Monster Manor tem várias raças meio jogadoras, né? Raças monstros, mas que podem ser meio jogadas.
É, que dá pra você brincar com elas, assim. Não são tão completas quanto as raças normais, mas dá pra
você
dar
uma... O gnomo ganha mais 2 de inteligência e mais 2 de carisma. E empata com o Tiflin aí. Ganha mais 2 de arcana, que é bem mais interessante, e mais 2 de stealth, que não é tão emocionante. Mas não é ruim.
Mas ele
é, exatamente. Né? Ele pode fazer sem... Ele tem aquele reactive stealth, né? Então aquele stealth ajuda pra isso. Né? Quando em vez de rolar a iniciativa, ele faz um stealth. E aí?
É que ele dá um rogue muito melhor do que um wizard, né?
Não sei, né? Porque ele ganha inteligência, cara. E ele fica invisível. É um esquemão bom, viu?
Tem mais 2 de
arcana. Pega o seu gnomo. Porque o gnomo, cara, ele é... Não esqueça que o gnomo é aquele cara que fica inventando os utensílios mágicos e tal. Ainda tem bastante essa ideia do gnomo, né?
Não, assim que sair o gnomo, ele vai ser uma classe que você vai pensar muito em usar aqueles poderes de ilusionista que saiu na Dragon, né? Saiu uma lista imensa de poderes novos de ilusionista que você faz aquele gnomo clássico. Né?
Não, o gnomo Artificer também ficaria muito legal, porque aí pegaria a essência do gnomo também. Mas é exatamente, essa habilidade de desaparecer também eu acho muito legal pra você usar nesse combate, porque eu acho que quando você quer montar um combate com um gnomo, né, você tenta montar um jeito com que ele engane todo mundo. Essa é a ideia, o gnomo acho que ele tem que ter essa sacada engraçada, utilizar os mecanismos, várias armadilhas mecânicas interessantes, acho que dá pra fazer um ponto bem clássico e interessante com os gnomos.
Bom, pra quem quer ou jogar de gnomo, ou magos em geral, mas quer fazer esse tipo de roleplay, de fazer essas coisinhas e tal, é bem interessante você conhecer os seus cantrips, né? Porque todo mago, querendo ele ou não, começa com 4 cantrips, que são todas magias at will, né? Que é o Ghost Sound, Light, Mage Hand e Prestidigitation.
Uhum.
Né? O Ghost Sound é aquela ilusãozinha simples, né? De fazer um barulhinho ali e tal, uma coisa que engana o guarda, aquela coisa, né? Bem, bem boa pra puxar uma rolada de bluff de alguém. O Light, básico, toda mesa que tiver um mago vai ter alguém mandando Light. Fique certo disso, né? Sempre uma mão na roda, ainda mais agora que só Draw que tem Dark Vision, né? Light ajuda pra caramba. Mage Hand, que é uma magia que pode ser extremamente útil, dependendo de até onde vai a boa vontade do seu mestre, né? Porque dá pra fazer bastante coisa, assim, nem que seja pra ir lá e enfiar a mão na mochila do teu amigo clérigo que caiu e botar ele pra beber a poção, sei lá, enfim, coisa desse tipo, saca? E Prestidigitation, né, cara? Que é a magia genérica, faça coisas legais.
Robona, né?
Não é robona, né? É tipo, é a at will do roleplay, eu acho.
É interessante também.
Faça um monte de coisinhas inúteis, assim. Mas que se você for um jogador inteligente, assim, você vai conseguir achar utilidades pra isso. Se bobear, você vai até salvar o teu grupo. Mesmo porque a Prestidigitation é a única das cantrips que você pode ter até 3 efeitos simultâneos. Dá pra fazer umas coisinhas interessantes. E as at will, Davi?
É, as at will.
Primeira coisa que a gente tem que citar é que o mago é o único que tem 5 poderes na lista de at will. E saíram mais 2 poderes at will na Dragon lá de ilusões. Né? Então, o mago é o que tem a maior lista de opções para escolher poderes at will. Então, quem fica falando, porque agora o mago não tem mais opção na 4ª edição. Pô, ele é o que mais tem, cara.
Então, os at wills do mago, né? Ele, primeiramente, tem o Cloud of Daggers, que eu não consegui muito imaginar esse poder, mas o que eu imagino, assim, é...
O Cloud of Daggers é aquele poder fantástico pra você impedir os bichos de passar por um quadrado.
É, exatamente. Eu imaginaria uma magia, assim, com várias adagas de neblinas, assim, voando em volta da criatura.
Sim, sim. Um monte de adagazinha que fica seguindo o cara, fica girando por ali. Você pode até imaginar que é uma... Não, o Cloud of Daggers, se você quiser, você pode falar também que é uma dagger só. Sei lá, se você fez aquele ladrinho mago, né, que sabe usar Long Sword, você pode falar, minha Long Sword, né, sai da minha bainha e vai lá. E qualquer um que passar por aquele quadrado vai tomar dano igual meu Wisdom Modifier. Nada impede de ser algo assim. Mas o objetivo do Cloud of Daggers é esse mesmo, né? Você botar e transformar um quadrado num quadrado que complica um pouco a vida, né? Então, por exemplo... De repente, você consegue pegar umas minions num bottleneck, assim, né? Num ponto onde elas têm que passar por um quadrado. Você botou um Cloud of Daggers ali e acabou. Não passa nenhuma minion ali.
É bem, bem útil.
Mas embora seja meio, né? Depende muito dessa situação.
É, ela é meio...
Você tá num mapa aberto, por exemplo, Cloud of Daggers é inútil.
Ela é mais específica, de fato. E depois nós temos o clássico.
Esse é mega clássico.
O Magic Missile. Eu achei bem legal, quando eu tava jogando o Escape from Zambia, a gente, o cara, tinha um mago no grupo, que não fui eu, e ele errou o Magic Missile, cara. Claro que a gente fez todo um auê, né? Eu, pelo menos, fiz todo um auê.
É, não, exatamente,
e depois,
né,
depois de...
O que que aconteceu com o mundo onde os Magic Missiles não acertam mais,
exatamente,
cara? Né? Que Spell Plague foi esse? Que, né, cataclisma que aconteceu que agora os Magic Missiles estão errando?
A gente zoou muito o jogador, né, que conseguiu errar um Magic Missile. Não foi fácil, foram necessários mais de 30 anos de D&D
para conseguir fazer isso. Missile, exatamente. Mas enfim, é uma opção que eu diria que é praticamente obrigatória, exceto Will, o Magic Missile.
É bom.
Porque é 2d4 mais inteligência, é um danozinho considerável, tá? E conta com um Ranged Basic Attack. Então existem alguns outros poderes que vão te deixar usar um Ranged Basic Attack. Então considere bastante o Magic Missile como uma opção.
Eu não diria obrigatório, mas é uma boa magia.
O bom também é que é dano de força, então difícil, é muito raro ter resistência à força, esse tipo de coisa, sabe?
Uhum.
Então...
Até onde eu vi também, cara, quem tem resistência mesmo é dragão. O resto das criaturas tem uma resistência necrótica ali.
Não, fire, ice, isso aí sempre tem uns monstrinhos que tem. Sem falar os monstros Munchkin, tipo, agora eu vou apelar também, mas o Orcus tem aquela resistência genérica, né? 3 vezes por dia.
Ah, sim, mas o Orcus...
Então você escolhe aí. Mas aí pode ser força também, então toma aí.
Uhum. E aí depois nós temos o Ray of Frost, que também acho que já existia, né?
Ray of Frost é bem interessante, porque é contra fortitude, então tem contra criaturas que você sacar que tem fortitude baixa, né? Ou que tem reflexo alto, você quer variar.
Uhum.
O Ray of Frost é uma... E ele também deixa o cara slow, cara. Isso aí é bastante interessante pra Brute, por exemplo. Sabe?
Ah,
aqueles
é bom.
Bichos que você só melee, assim. E aí você manda isso, pronto, não chega mais. Fica lá longe.
Tem Brutes aí que você consegue... Você deixa eles slow, cara. Você quebra as pernas dele.
Quebrou a perna, né? Foi no joelho mesmo. Ray of Frost no joelho, pronto.
Já era.
E o Scorching Burst?
Ah, o Scorching Burst acho que foi uma das que eu mais vi sendo usadas pelos magos.
Por quê? Porque é a única At Will de área, garotão.
Não, tem o Thunder Wave também.
Não, sim, mas de...
De área à distância.
De área remota, Burst 1, ao longo da distância, assim. É a Fireballzinha que o mago já sai mandando,
uhum,
já.
Que é boa, assim. Tipo, eu acho que seria mais interessante, caso você queira pegar o Scorching Burst, pegar o Ray of Frost em vez do Magic Missile, por exemplo. Mas aí vai de cada um também. Eu acho que tem bom você variar.
Porque você também não fica tudo dependendo de reflexo, né? Porque senão você pega um inimigo... você pega um inimigo que tem um reflexo alto, acabou. Você não vai fazer mais nada. Mas até aí também, se você é guerreiro, pega um cara que tem um AC lá em cima, é a vida, né?
É, não, mas o guerreiro vai...
O guerreiro não precisa bater, ele tem que apanhar,
exatamente.
Né?
Tipo, é importante pro Striker, por isso que os Strikers têm outras opções...
Uhum.
E é importante pro controller também, né? Porque o controller, apesar de não ter que fazer dano, ele tem que acertar os golpes, porque os poderes de controller dos golpes são todos, precisam acertar, né? Quase todos.
Sim.
E depois, por final, a gente tem o Thunder Wave, que é outra magia diária do mago, que nesse caso é corpo a corpo, mas ela é corpo a corpo, mas o que ela faz é empurrar os inimigos para longe do mago. Então,
É aquela magia que você tem que mandar na hora do fudeu, né? Uhum. Tipo, chegou em mim, Thunder Wave.
Essa também eu vi sendo bastante escolhida pelos magos, por ser diária e por ser boa mesmo.
É, a única desvantagem dessa é que, na verdade, a desvantagem tanto de Thunder Wave quanto de Scorching Burst é que eles pegam nos seus amigos também. Então, quem joga de mago tem que ter essa visão tática, tem que combinar junto, explicar os seus poderes para os outros membros do grupo. Né? Então, se você é um mago, explica para a galera: ó, galera, eu tenho um poder, que é Scorching Burst, pega num quadradinho assim.
Uhum.
Então, se vocês tiverem esse quadradinho na cabeça, quando vocês movimentarem, melhor, porque tente evitar, tenta deixar abrir uma área lá para mim, conseguir queimar tudo sem vocês ali na frente.
É, por isso que eu acharia interessante também você não pegar Thunder Wave e Scorching Burst, porque aí você está na roda. Melhor você levar... A menos
que você seja humano.
A menos que você seja humano, lógico, né? Eu digo, pegar só essas duas. A menos, é claro, que você queira voltar às tradições e levar a sua besta e errar todos os seus ataques, né?
De destreza, sim. Não, mas se bem que você pode fazer Scorching Burst, Thunder Wave, mas aí você não vai fazer ele de varinha, né? É bem melhor você fazer ele de...
É claro, você também sempre pode botar ele de um jeito que só vai pegar num cantinho, no monstro lá do cantinho e tal, que só vai dar dano em um. mas vai dar menos dano, né? Então, não tem pra que você se torturar.
Ah, e também só pra fazer dano, cara, tipo, o Ray of Frost pelo menos deixa o cara slow, né? Ainda tem umas...
Ah, o que a gente percebe na nossa mesa, por exemplo, também é que, tipo, quando vem os batalhões de Minions, as outras classes até conseguem dar os Blasts e... Yeah.
Um Cleave aqui, um Breath Weapon.
Exatamente.
Ali, um...
Que elimina esses Minions, né? Os Minions nunca foi um grande problema.
Bom, se bem que a gente tinha o controle também.
É. Yeah.
E aí, para as magias de encontro. Magia de encontro, basicamente, a gente também tem 5 para escolher. Então, o Mago tem uma lista grande. Vamos passar ele meio rápido aqui. A gente já tá com o podcast meio comprido.
Então, a gente tem o Burning Hands, que é a baforada, né? Já que o ladrão tem a sua baforada. Agora, o Mago também tem a sua baforada. É o Burning Hands.
O ladrão tem sua baforada?
É, lembra aquele poder dele, da baforada do ladrão?
Ah, é verdade. A baforada do ladrão, verdade.
O Mago tem várias, né? Mas essa daí, acho que é a mais baforada.
É, Burning Hands, que é um clássico, que é dano de fogo em área, que é legalzinha. Tem o Chill Strike, que basicamente é a mesma coisa, só que é de gelo. Só que pegue um só, mas o bicho fica dazed.
Dazed é sempre
então,
legal.
Então, se você tem um rogue no grupo, cara, pense com carinho em Chill Strike. Uhum. Você já pensou, cara? O cara toma 2d8 mais modificador de inteligência e depois ainda toma um sneak attack do rogue.
É. Que mais? Depois a gente tem o Force Orb, que você vai fazer um bondman, né? 2d8 mais inteligência. E depois você faz um ataque secundário, exatamente.
Um inimigo, pra cada inimigo adjacente é o primeiro. Então, contra montinho, assim, ele pode funcionar bem também.
Uhum.
Mas eu nunca vi ninguém pegar Force Orb até hoje.
Também não vi, mas não sei porquê, né? Parece
e é impressionante que tem um range muito bom, né, cara? Range 20, cara. Pega bem de longe. É. Ice Terran é um sucesso.
É, essa também eu vi bastante.
Quase todo mundo pega Ice Terran.
E porque o cara fica prone, que também dá o Sneak Attack.
Sneak Attack, é.
E é Burst, né?
E faz terreno difícil, cara. Fazer terreno difícil é bacana, porque em geral os bichos já estão... Né, entrando numa zona de melee, assim, você pum, põe aquele quadradão lá de terreno difícil, ninguém mais consegue fazer shift e tal, uhum. É interessante.
É uma boa.
E é um poder bem controller, assim, uhum. Né, o Ice Terran. Então, acho que pra quem abraçou mesmo esse papel do Mago, o Ice Terran funciona bem. E o Ray of Enfeeblement também?
Ah, o Ray, pra mim, é a que eu acho a menos interessante, cara. Ela faz um dano médio, um D10 mais inteligência, e deixa o target weakened. Mas é só até o final do seu próximo turno. Então eu não acho tão bom, não.
É interessante, eu acho, o Ray of Enfeeblement contra criatura solo, né? Contra um dragão, por exemplo. O Ray of Enfeeblement é bastante interessante.
É bom.
Né? Porque, pô, um dragão faz um tufo de dano, né? Ou mesmo um bruto lá que faz trocentos de dano de uma vez. Uhum. Né? Deixar ele weakened até o final do seu próximo turno significa bastante economia de dano.
É, eu...
Mas o problema é que também o dano é necrótico, né? Então, tipo, não vai funcionar praticamente nenhum undead. E o dano não é muito também, um D10, mas...
É, então, eu acho que tem opções melhores e tal. Que essa é. Não é de se descartar, mas acho que tem opções melhores. Novamente, o Mago também... Acho que ele tem mais dailies também pra escolher. No geral, tem.
É, entre as dailies, ele tem... É, em geral, as outras classes têm 3 deles, né? O Mago tem 4 deles na lista dele. E dessas 4, ele vai ter que escolher 2. Sendo que dessas 2, todo começo de dia, ele tem que escolher qual das 2 ele tá na cabeça.
Beleza, aí nós temos a S-Arrow, que é uma magia de dano, que vai acertar uma criatura.
Magia clássica.
De ácido.
Antigamente era de nível 2, agora já pode pegar ela no nível 1, ó que interessante.
Basicamente, você vai fazer um dano e com um ongoing de dano, um ongoing 5 de ácido, e vai fazer 2d8 mais inteligência. E depois, quando você mandar uma criatura, cada criatura adjacente também vai sofrer um ataque parecido, só que o dano vai ser um pouquinho menor. Vai dar o mesmo ongoing.
O mais bacana é dar ongoing 5 ácido pra todo mundo.
É uma boa.
S-Arrow é um ataque que é particularmente bom pra Mago de Varinho.
Uhum.
Por quê? Porque você tem que acertar o primeiro, cara. Se você acertar o primeiro, você tem uma chance, porque só assim você vai conseguir usar os secundários. E no Miss você ainda faz um daninho mais ou menos, ainda faz um ongoing vagabundo. Mas você não ganha o seu secondary attack. Então se você acertar seu ataque primário, o SDR compensa bastante, vira um belo de uma dele.
Exatamente. E aí tem a Flaming Sphere, que eu acho que é a mais escolhida.
É a melhorzinha aí, né? Flaming Sphere é uma máquina de fazer dano.
Você faz um dano bom, que é 2d6 mais inteligência, mas a Flaming Sphere fica lá, cara. E todo mundo que...
Você acertando ela ou não.
É, exatamente. Acertando ela, fica lá dando um dano bom por turno.
É um D4 mais inteligência.
E você ainda pode usar ela pra fazer outros ataques que dão mais dano. Então ela acaba dando muito dano no final. Porque você deixa ela do lado do monstro e depois ainda fica atacando ele. Então, tipo, é muito mântico. Tipo, eu achei ela broken, na verdade, mas...
Não, é, tipo, uma vez por dia, em um combate, o teu mago vai ficar mocosado lá no, no, atrás da moita, enquanto vai ter uma bola de fogo queimando a galera inteira no mapa. Claro,
o é problema aí. É que tem que ser... Em, tem que estar do lado do monstro, e isso não é muito fácil, já que os outros players têm que ficar do lado do monstro também.
É, tem que ter um certo controle ali pra você não fazer dano nos seus amigos, e você também não pode ficar tão mocosado assim, que você tem que ficar no máximo 10 quadrados.
Uhum.
Se você mandar a bola de fogo pra mais longe do que o alcance dela, que é 10, ela se dispara.
Mas se você não tem um rogue no grupo, assim, que não precisa estar lá dando sneak attack, Flame Sphere é uma ótima opção.
É, mas Flame Sphere não vai dar flanco, né?
Então, mas ela vai impedir o flanco, né?
Ah, entendi.
Porque no momento que você botar ela em qualquer lugar adjacente, a menos que a criatura seja grande...
Você complica a vida de alguém instalado.
Você quebra todas as possibilidades de flanco. Depois tem o Freezing Cloud, que eu também já vi ser um tanto escolhida.
Ah, nunca vi ninguém pegar Freezing Cloud.
Acho que na minha mesa lá do Senhor dos Anéis, o...
Pô, ela é um Burst 2, cara.
É um Burst 2, que o dano é menor, né, por causa dessa área maior. Mas qualquer criatura que entrar na área da Cloud, do poder, sofre o ataque.
É a Cláudia congelante, é isso?
É, você entra lá, sofre um congelamento instantâneo.
Cláudia já assopra e você toma dano.
Exatamente. Só que ela não dura muito, né? Só até o final do próximo turno. Mas, contra a Minion, obviamente, ela é destruidora.
É legal que você pode cancelar ela antes, né?
Uhum.
Tipo, ela dura até o final do seu próximo turno. Mas, de repente, seus amigos quiserem vir bater nos monstros, você pode... Não, mas como você vai fazer uma minor action quando não é só...
Não, você pode mandar e tirar.
Ah, entendi. É, você pode fazer o dano e já tirar ela logo em seguida na sua vez. Né?
Uhum.
E beleza, e por fim temos que encerrar com chave de ouro.
O Sleep aí, que é uma magia super clássica também, era tipo, no AD&D era uma magia, a melhor magia, acho, talvez.
A Sleep mandou muitos Sleeps aí.
E ela é boa mesmo, eu lembro, o primeiro personagem que eu fiz da quarta edição pra jogar a sua campanha, fiz o meu Warlord e tal, tinha um mago, falei, então vamos lutar pra ver... Quem que é mais forte?
Fazer um PVP.
Um PVP. E ele mandou um sleep e, obviamente, eu caí inconsciente e morri com um ataque.
Toma aí.
Um Coup de Grace do mago, cara. Acho que foi a única vez que o mago usou a adaga dele.
Pra fazer dano, né? Pois é. O sleep é bacana porque, principalmente se você for um mago de orb, né? Porque você vai poder dar penalty aí em todos os saving throws dos seus oponentes. É contra o Will. Né? Então, de todos esses ataques que a gente falou aqui do mago, esse é o único ataque contra o Will, né? Que, em geral, não é muito alto aí nas criaturas mais bonas aí, os humanoides toscos. E, meu, falhou em... Passou dois turnos e o cara não passou em save, acabou. Ele tá lá dormindo no chão. Chega lá e Cup the Grace. É muito legal.
É bom.
Então, eu recomendo o Sleep aí pra galera. Ele é Burst 2 em até 20 quadrados, cara.
Pega todo mundo mesmo.
Só que pega nos seus amigos também. Então, tome cuidado. Tudo bem que seu amigo, você sempre pode ir lá e acordar com um tapinha e um chutinho, e não com uma espada no peito.
Yeah.
Esperamos. Você não é um personagem horrível.
Não, nada vai saber, né?
Mas acho que era isso que a gente tinha pra falar do mago. Ah,
você quer terminar como as outras, os outros podcasts das outras classes e falar um pouco dos magos clássicos?
Quais são os magos clássicos, Davi? Vamos lembrar. Bom, a gente já comentou aqui do Gandalf,
do
certo?
Gandalf.
Que é acho que é o maior ícone aí. Você pensa em mago, você pensa no Gandalf.
No wrestling, que...
E se você perdeu os 15 pontos de nerds no podcast passado, se você não sabe quem é o Gandalf, cara, acabou. Você vai rasgar sua carteirinha de nerd, já era.
Não, isso acho que não é possível. Dá, né? O cara não sabia quem é o Gandalf e aí tá mal.
Ainda mais agora,
é
né, cara?
É os filmes,
depois
cara.
Peter Jackson levou isso para as massas.
É
impossível.
Exatamente. Aí tem o wrestling. Aí se você não sabe o wrestling, aí você também tá perdendo vários pontos de nerd.
Mas só pontos. Você ainda pode manter sua carteirinha de nerd. Mas vai ler Dragonlance, que é muito legal. Então, você lê as crônicas lá, você vai conhecer o Heisling, que é um dos magos famosos aí. E ao contrário do Drizzt, do Elminster e outros NPCs malas da Wizards, o Heisling é muito legal. Ele é muito mais anti-herói, assim,
é
né?
Massa.
Personagem.
A gente tem o Elminster.
Tem o Elminster, né, que eu falei também.
E tem o Merlin. O Merlin que muitas vezes não é muito considerado um mago, mas mais um druida, mas é um mago.
Ele é um conhecido como um mago também, né?
É, quem, dependendo de quem faz a história ou interpreta a história como conta, ele é mais pra um druida, mais pra um...
É, nas Brumas de Avalon lá, ele é mais druida, assim.
É, assim como no Rei Arthur lá, aquele filme.
Tem um outro mago muito famoso de Greyhawk, que é o Mordenkainen, né? Tem várias magias com o nome dele aí, lembra? O Marcelo até comentou no último podcast do Refúgio de Mordenkainen. Uhum. Mordenkainen Sword. Acho que não ficou. Inclusive é um, por exemplo, é um ataque de mago, uma daily de nono nível. É a Mordenkainen Sword. Então, o Mordenkainen continua sendo aí um dos nomes clássicos aí do AD&D, né? E ele foi um mago, que era um mago super neutro, que ele levava a neutralidade até os extremos, assim, do universo de Greyhawk. Ele que comandava o Círculo dos Oito. Eram os oito magos fodas de Greyhawk. Inclusive, outro desses magos desse círculo aí ficaram famosos também. Que nem o Tensor, né? Lembra do Tensor? Das magias Tensor? Uhum.
Ah, tem o ritual ainda, né? O Floating Disc.
Tensor, Tensor. Floating Disc. É, o flutuante de Tensor, cara. O Tensor sempre já era preguiçoso desde o começo. Na verdade, ele era um mago invocado. Assim. Por isso que tem aquele Tensor Transformation, que ele vira um guerreiro. O Tensor era um mago meio Battlemage. Assim. E tinha o Bigby, né? Conhecido pela sua mão boba.
É.
Né? Muitos processos de assédio sexual lá na Torre do Círculo dos Oito. Bigby, sua crushing hand, slapping hand. Várias, muitas mãos aí do Bigby.
Ah,
famoso por isso.
Ah, sim, isso.
É, mais algum mago aí que você lembra de cabeça?
Ah, eu achei muito legal um mago que tem na minha mesa, de Eberron. Ele é um, quem conhece Eberron vai saber que ele é um daqueles magos de Aerenal. São magos muito legais. Minha, oi.
A gente falando dos magos mega famosos, com nomes, você vai falar do mago da sua mesa, tudo bem.
Não,
né?
Mas é que o conceito é legal, não é só da minha mesa.
Okay,
né?
Okay.
Eu acho que você pode fazer um vilão, ou um anti-herói, ou um herói NPC na sua mesa, um mago de Aerenal, que foi em Eberron, então, bem legal, porque é um mago mais meio necromancer, assim, né? A gente não falou dos magos necromancers, talvez tenha sentido essa falta.
Mesmo porque o mago da quarta edição, ele não tem praticamente nada de necromancer.
É, ficou, né? Mais.
Porque a Wizard já comentou isso aí, os designers já comentaram que necromancer é um negócio que eles querem lançar pro futuro. É uma classe necromancer mesmo. Assim.
Uhum.
Então, por isso que o mago atualmente tem quase nada de necromancer. E a coisa de necromancia não é que não vai ter mais na quarta edição. É que não apareceu ainda. Mas assim como a gente já teve o preview do bardo, do bárbaro, essas coisas, aguarde, confie que vai vir um necromancer pra quarta edição aí também.
Vão aí fazendo suas poupanças, porque até você juntar o grupo que você quer, não pode ser vários livros.
Pois é. E vai também experimentando cada uma das coisas, né? Então, se você é um daqueles que tem ainda algum preconceito contra os controllers, votou ou não votou no controller lá na nossa enquete, pense com carinho aí, né? De repente, um dia aí, seu personagem, longe de mim dizer que vai acontecer isso com ele, mas se ele morrer e vocês não tiverem dinheiro para um Raise Dead, pense com carinho no mago, de repente você pode gostar muito de jogar com um.
Isso aí, então.
Acho que vamos ficando por aqui.
Vocês joguem aí, continuem jogando D&D, usem o nosso material e comente aí o que vocês acharam de legal ou não. E
isso, mandem e-mail para anand@rolando20.com.br ou para davi@rolando20.com.br. Mande suas dúvidas, qualquer coisa que você tiver para comentar aí sobre o podcast, né? Dúvidas que vocês tiverem, assuntos que vocês acham que é interessante a gente comentar, a gente vai trazer para aí. A gente quer ouvir suas críticas e sugestões aí, pessoal.
É, porque agora também a gente acabou de falar das classes básicas, né? A gente não sei se a gente continua falando das classes menos básicas ou se a gente passa para um outro assunto também do jogador. Vai ser bem interessante.
Uhum.
Dar uma variada, né?
Podemos alternar, sim.
Valeu, continue lendo e continue enrolando muito 20.
Rolem 20 aí, pessoal. Até mais.